SBPC 2015.
Maior evento científico da América Latina vai ser aberto neste domingo na Universidade Federal de São Carlos, no interior paulista. É a edição 67 da reunião anual da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Neste ano, o tema do evento é Luz, Ciência e Ação. Só na programação principal, são mais de 200 atividades, como simpósios, conferências e mesas redondas. O encontro coloca em pauta temas como políticas para ciência e tecnologia, educação, energia e recursos hídricos. A novidade desta edição é a SBPC Inovação, uma programação voltada especificamente para discutir o setor. Conhecimentos tradicionais também não ficam de fora. Pelo segundo ano, vai ocorrer a SBPC Indígena. Além disso, a programação paralela conta com eventos já tradicionais, como a SBPC Jovem, atividades voltadas para estudantes de educação básica, a Expotec, uma feira de ciência, tecnologia e inovação, e a SBPC Cultural, com atrações como shows e espetáculos. Também vão ser apresentados quase 13 mil pôsteres de todas as áreas do conhecimento. E de hoje até a próxima sexta-feira você confere edições especiais do UFMG Notícias, trazendo as informações sobre esse grande evento científico. Nós abrimos com uma entrevista concedida pela presidenta da SBPC, Helena Nader, a jornalista Paula Alquimim. A professora aponta a necessidade de aprovação de um novo marco regulatório para ciência e tecnologia e lamenta os cortes no orçamento da área que tem prejudicado o ensino e a pesquisa.
Professora, todo ano a reunião anual da SBPC elege um tema e neste ano o tema é Luz, Ciência e Ação. Exatamente. Como foi escolhido esse tema e o que ele significa?
O tema foi escolhido em função do Ano Internacional da Luz determinado pela Unesco. Extremamente relevante, a SBPC se apoderou dessa indicação e decidiu que a nossa reunião seria temática, teria como tema a luz. E aí nós colocamos ciência, porque olhando a luz pela ciência, e ação, porque nós estamos fazendo a reunião em São Carlos, que é um centro, tem dois parques tecnológicos bastante relevantes, me colocando inovação. Por que luz? Luz é definição de vida. E principalmente se a gente olhar a nós seres humanos. Nós somos totalmente dependentes da luz. O universo nosso, a Terra, é dependente da luz. A luz é que é responsável, né, pela fotossíntese. Então, para tirar o CO2, a planta necessita da luz, então tem as alternâncias. Luz tem impacto no cotidiano de cada um de nós. É que a maioria das pessoas não se apercebe que, por exemplo, a luz é determinante numa tela de computador, a luz na tela de um celular, nessa screen touch, por exemplo. E tudo isso vai estar sendo discutido na reunião anual. Nós vamos ver a luz do ponto de vista da química, a luz do ponto de vista da física, a luz do ponto de vista das biológicas, saúde, das humanidades, né? Imagina o que a fotografia. Fotografia é totalmente dependente da luz. O cinema, as artes, então, luz é tudo. Por isso que nós estamos, e a reunião vai discutir tudo isso. É bastante diversificada e de muito alto conteúdo científico.
A reunião anual da SBPC deste ano vai trazer como novidade a inclusão da SBPC Inovação na programação, com uma série de atividades que vão colocar esse tema em pauta. Por que é necessário incluir essa agenda da inovação no país?
A gente pôs ela separada como inovação para chamar a atenção, mas a SBPC sempre discute a inovação, né? Em todas as reuniões, a gente tem mesas redondas e conferências dedicadas à discussão do tema. Mas sendo a reunião em São Carlos, com duas universidades públicas, a Federal de São Carlos e a USP, com duas Embrapas e dois parques tecnológicos, nós achamos que seria extremamente relevante ter uma chamada especial para inovação. Então teremos várias mesas redondas e várias conferências dedicadas a olhar a inovação sobre vários diferentes aspectos. Então, muitas das mesas e das conferências vão estar discutindo os gargalos para a inovação no país. E como é que a universidade pode ser parceira de empresas do setor produtivo que está fazendo inovação.
Há dados que justificam essa preocupação com a inovação. Enquanto o Brasil figura sempre entre os 15 países que mais produzem conhecimento científico, nos rankings que medem inovação como índice global de inovação, estamos apenas na posição 61. O que falta para melhorarmos nossa situação?
Olha, se não fosse a ciência brasileira, o que nós estamos fazendo em ciência, porque acho que vale a pena você olhar, e o nosso ouvinte, quando a gente fala em inovação, para fazer esses rankings, entram diferentes indicadores, tá certo? E nesses indicadores, o que você tem que ver é que se não fosse a educação, nós estaríamos pior. Então, a nossa ciência e a educação é que deixam a gente ficar nessa situação sofrível. Agora, quando você olha, são legislações que envolvem o setor administrativo, governamental. Então, um dos índices que dificultam a inovação que é perguntado, facilidade de abrir e de fechar um negócio. Em nota, a nota máxima é sempre 100. Se não me engano, no índice global do ano passado, a gente levou nota 3 ou 4. Porque a legislação vigente é anti-ciência, anti-tecnologia, anti-inovação. Inclusive, se você olhar hoje, do jeito que foi feita a reforma da carreira do professor universitário federal, ele não pode mais dar assessorias. Ele tem um número de horas muito limitado para poder colaborar com o setor produtivo. Então, são esses vários aspectos que a gente vai estar discutindo nessa reunião.
Professora, a SBPC neste ano está acontecendo num momento um pouco complicado, né, para a área, em função desse cenário de ajuste fiscal. O Ministério da Educação sofreu um corte de cerca de 9 bilhões e 400 milhões de reais e o Ministério da Ciência e Tecnologia também foi impactado, né, um corte de cerca de 1 bilhão e 800 milhões.
Isso.
E a gente já está vendo que as universidades estão sendo impactadas com essas medidas, com corte de pessoal, paralisação de obras, e as agências de fomento, o CNPq e a CAPES, também vêm sendo impactadas, por exemplo, com o adiamento de editais. Como a senhora avalia esse cenário?
Olha, o cenário é triste. Eu tenho me pronunciado, eu entendo que ajuste fiscal é necessário. Concordo, mas nunca com aquilo que vai ser, o que vai fazer a diferença no país, educação e ciência. Corte hoje vai ter efeito de longo prazo, e eu vejo isso trágico. O que eu posso lhe dizer, por exemplo, em relação ao Ministério de Ciência e Tecnologia, das ações que eu vi, por enquanto, do ministro Aldo, ele está buscando fontes alternativas para financiamento da ciência. Então, ele está indo atrás de outros financiamentos, incluindo financiamentos internacionais. Eu espero que ele fale sobre isso na reunião. A outra coisa que eu sei que ele está fazendo, no orçamento do Ministério, está a luz síncrotron, o Sirius, e também o reator multipropósito. O que eu sei que o ministro está fazendo e já conversou com Casa Civil, com planejamento e com a presidenta, que é o mais importante, e esses dois projetos vão migrar para o PAC, o que significa libera recurso. A outra coisa que ele está fazendo, negociando, é que a sociedade, a SBPC, tem se pronunciado sempre. Não somos contra, somos a favor do Ciência Sem Fronteiras, mas tem que ser dinheiro novo como prometido e não tirado do FNDCT, como tem sido feito. E o ministro saiu lutando por isso. E com isso são recursos que podem voltar. Agora, na educação, infelizmente, eu sei que as diretorias têm lutado muito, mas tivemos um corte agora na pós-graduação que é desastroso. Financiamento, para não cortar bolsas e para não cortar o Ciência Sem Fronteira, se cortou 100% do financiamento permanente e 75% do financiamento de custeio. E, de novo, o efeito você vai ver daqui a alguns anos.
Professora, já caminhando, né, para encerrar a nossa entrevista, uma última pergunta. Aqui em Minas Gerais, a FAPEMIG e a UFMG fizeram uma pesquisa que foi divulgada no mês passado, que mostra que os mineiros se interessam e confiam na ciência, tanto quanto em temas como o esporte ou até a religião. Porém, essa mesma pesquisa mostra que o acesso e o consumo real de informações sobre a área ainda é muito baixo. Por exemplo, 9 em cada 10 entrevistados tiveram dificuldade em apontar o nome de uma instituição de pesquisa aqui do estado e só 1 em cada 5 frequentou museus no último ano. Como a realização de um evento como a SBPC pode contribuir para democratizar o acesso à ciência?
Esse nosso evento é totalmente democrático. Ninguém paga, totalmente aberto. A gente tem uma exposição de tecnologia, de ciência e tecnologia, chamada Expotec, onde são 6 mil metros quadrados, mostrando o que a ciência brasileira está fazendo, apresentando as instituições. E a gente ainda tem mais um dia, que é no sábado, que é o dia da família na ciência, com atividades voltadas para a família. Tem a SBPC Jovem Mirim, são atividades para crianças e adolescentes fazerem experimentos, é mão na massa. Mas isso é muito pontual. O que precisa é a mídia, como você está fazendo, divulgar mais, dar espaço. Se a gente tivesse o espaço uma vez por semana numa grande mídia nacional, a gente ia mudar esse perfil. Eu estive numa reunião muito interessante, onde a gente acabou vendo que nos Estados Unidos, eles têm uma semana onde a NBC só faz parte da ciência. Agora, a gente aqui não tem nenhum espaço em horário nobre de televisão. As televisões, os jornais, é triste, cortaram a parte de ciência. Alguns até fundiram com outros temas, para não cortar totalmente. Então, se você olhar, é difícil.
Presidenta da SBPC, professora Helena Dader, muito obrigada, então, pela sua participação
obrigada
aqui na Rádio UFMG Educativa.
A sessão solene de abertura da SBPC começa neste domingo às 18h. A programação completa está disponível no site www.sbpcnet.org.br/São Carlos.